Ele não está preocupado com se vai agradar ou se vai agradar. Ele faz o que ele acha importante, né? Eu acho isso lindo, né? Acho isso sensacional.
Este é o Sexta Aula, o podcast onde vamos sair da sala de aula e falar sobre os assuntos que você quer saber.
Hoje vamos conversar com a Renata Hilário, que é publicitária, co-criadora e produtora executiva do podcast Mano a Mano.
O papo vai ser sobre como funciona o podcast Mano a Mano e qual é o papel de uma produtora executiva.
Conta pra gente, Renata, um pouquinho como que é o papel de uma produtora executiva dentro do podcast.
Legal. Nossa, produtor, ele acaba absorvendo várias funções, assim, de A a Z. Eu vou tentar trazer um pouco do cenário para vocês, vocês vão entender. Eu acabo tendo conexão com todas as pontas do projeto. E o que são todas as pontas do projeto? Tem um momento que eu falo diretamente com o Mano Brown, e aí esse momento falando especificamente dele, é quando a gente faz reuniões sobre pauta, qual o tema que a gente vai discutir, qual o tipo de convidado que a gente quer trazer. Nessas reuniões envolvem outras pessoas, como, por exemplo, a nossa consultora jornalística, que é a Semaia Oliveira, eventualmente alguma outra pessoa, mas para pauta e convidados, geralmente sou eu, Semaia e Brau. E aí a gente fecha ali. E aí existem os outros pilares, né? E aí, por isso que eu falo que eu acabo passando por outras pontas. A produção executiva também tem um compromisso e um contato direto com a equipe do Spotify, né? Porque esse projeto, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, vou dar uns passos para trás. Ele foi idealizado por uma agência de publicidade chamada Gana, uma agência que possui majoritariamente profissionais negros. Ela foi criada com essa função. Eu fazia parte na época, isso há uns, vou chutar, uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos. E foi lá que a gente idealizou o Mano a Mano, né? E aí a gente apresentou para a Eliane Dias, para o Brau, para a Bugnaip, que é a produtora deles. Veio muito de encontro com o momento do Brau, estava um tempo, uma época de pandemia, então ele parou de fazer shows, mas ele estava estudando muito, queria canalizar tudo que ele estava pensando, elaborando em alguma coisa, mas não tinha assim em mente de como seria isso. Então veio assim, calhou, né? De vir a proposta da gente falar, pô, o que que você acha de um podcast? E aí depois eu posso contar um pouquinho da minha trajetória também, porque eu já tinha contato com esse universo do podcast, então acho que tudo calhou, né, para acontecer. E aí a gente, com esse projeto em mãos, apresentamos para o Brau, Eliane, Caire Jorge, que é o empresário dele também, o filho dele. Eles gostaram da ideia, tá, então vamos agora procurar um patrocinador, né? E aí a gente foi direto no Spotify. E acho que foi até inocente da nossa parte, porque assim, qualquer empresa que acho que a gente batesse na porta iria aceitar um projeto tão legal como esse. E a gente foi, né, assim, esperando para ver o que ia acontecer, e de fato foi aceito. Então é um original Spotify, porque o Spotify assume, entre aspas, né, divide esses direitos autorais com o Brau. E equipe, né? E aí se torna um original Spotify. Aí, como produtora executiva, eu também tenho uma responsabilidade, então, de ter um contato direto com o Spotify, prestando contas, né? Dando para eles todas as informações de como que vai ser a temporada, quais são os nomes que a gente idealizou, quais são os convidados. Então, a gente pensa numa lista gigante de pessoas e de temas, né? E aí não necessariamente todos vão entrar naquela temporada, porque pode ser que o convidado não tenha agenda, pode ser que as coisas mudem, aconteça alguma coisa muito importante no país que a gente acha importante trazer essa pauta, que nem estava no nosso radar, né, mas a gente acha importante. Então, em consequência disso, pode ser que alguma outra pauta caia ou fique para a próxima temporada. E aí eu preciso, né, reportar para essa grande empresa global que é o Spotify todo o nosso planejamento, tudo o que vai acontecer, dar o status para eles e tal. Então eu atuo nessa parte como produtora executiva também. E aí tem a parte, nossa, tem várias partes. E aí tem a parte técnica de produção. Então, assim, a gente reserva estúdio, reserva a agenda dos convidados. Se o convidado vem de um outro estado, a gente faz toda a logística, passagem, hospedagem, motorista, quando chega, até o catering, né, a comida que vai ter lá dentro do espaço para a galera. aí existe a gravação, eu estou lá acompanhando toda a gravação também, a gente faz o alinhamento de roteiro, né? Então a Semaia, como consultora jornalística, ela prepara todo o roteiro, a gente tem uma reunião com o Brau para passar para ele um estudo completo de todos os convidados, da pauta, né? Então ele já chega lá totalmente inteirado do que vai acontecer, né? Da pauta que ele quer conversar, e ele é a pessoa que dá a palavra final, né? Ele é muito generoso, então ele sempre está aberto a ouvir a opinião das pessoas. Às vezes a nossa opinião prevalece, às vezes a dele, mas ele que dá a palavra final sobre o convidado. E aí, então, a gente faz essa preparação com ele, chega na hora, ele, com toda a bagagem de vida dele, né, entrega o programa da melhor forma, como vocês podem acompanhar. A Semaia, ela é a pessoa, vou falar dela depois especificamente, mas ela é a pessoa que dá esse suporte técnico para ele, então, na hora, se ele quer confirmar algum dado, tem alguma outra informação, ela vai lá e busca, né? Isso para o Brau é muito importante, ter essa segurança da informação que a gente está prestando. E aí depois disso tem a parte da edição, então eu também acompanho a parte da edição, escuto depois o programa duas ou três vezes, né, para ver se está tudo certinho, para fazer os ajustes. Tem o pessoal da técnica de som, que, né, que cuida da parte então da trilha sonora de abertura. Na última temporada, não sei se vocês observaram, mas a gente fez um esquema um pouco diferente. No final, a gente dá oportunidade para os ouvintes interagirem, né? Sim. Então, sou eu que recebo lá na caixa de e-mails, o pessoal da produção, né? A mensagem da galera. A gente faz a seleção de quem a gente vai colocar lá para o Brau ouvir. Então, a gente passa para o Brau ouvir o que a galera está falando, e aí ele tem aquele react, né? E a gente coloca isso também dentro da edição. Que mais? Então, a gente deixa tudo prontinho para passar para o Spotify. O Spotify valida, tem uma parte de produção lá dentro também, totalmente dedicada ao mano a mano. Eles validam, estando tudo ok, a gente, existe uma plataforma, a gente sobe esse programa na plataforma, e aí depois tem várias estratégias, estratégia de marketing, a estratégia na imprensa, como que isso vai ser divulgado, tudo, assim, desde aquele textinho que vocês veem divulgando o episódio, a gente também produz, sabe? Então eu falo que, assim, produtor é anjo, porque você acaba fazendo um milhão de coisas, né? Mas é isso, é Nossa, apaixonante Deus. Também.
Eu imagino, dá para ver que você gosta muito do que você faz, que legal.
E é até bem legal que, só explicando pra gente como que você atua dentro do podcast, você já até tirou algumas dúvidas que a gente já teria. Sim. Então, pra gente é tipo muito. A gente tem essa. A gente consegue ter essa visão muito ampla, né? Porque quando a gente vê a gente sabe que não são apenas duas pessoas, que geralmente a gente tá vendo o Mano Brau e a Semaia, a gente sabe que tem uma equipe, ou inúmeras equipes, igual você comentou, mas. É difícil para a gente ter noção da dimensão de que é. Até pelo podcast, a gente entende brevemente qual que é a dimensão do podcast, mas a gente fica, quantas pessoas precisam para produzir tudo isso, sabe? Então, acho que com isso você já passa essa visão para a gente de uma maneira bem, bem legal. Aí, só complementando, acho que você já falou brevemente, mas como que funciona... o processo tanto de preparação do podcast quanto a pesquisa, de uma vez que, como você comentou, pô, no começo da temporada tem toda uma seleção de pessoas que vocês desejam trazer, temas que vocês desejam abordar, mas como que isso funciona, por exemplo, na rotina de vocês, na rotina do Mano Brown, como que isso funciona no dia a dia, sabe? Quanto tempo demora, mais ou menos, para produzir um podcast, um episódio... só para a gente ter um pouco essa noção mesmo da dimensão que é cada episódio.
Então vamos lá. A gente, antes de começar uma temporada, a gente tenta se programar para pelo menos ter uns 3 ou 4 episódios que a gente chama de gaveta, né? Porque como o Brau tem uma rotina também de agenda de shows e tal, para não ficar aquele desespero, não dá para gravar agora já pensando na próxima semana, né? Até porque alguns dos convidados que a gente traz, né, tem uma logística mais difícil também. Então a gente precisa se programar com antecedência. Então, antes de começar cada temporada, a gente tem essa folga de deixar uns 3 ou 4 episódios já gravados, né? Então, é isso. Aí, quando a gente entra nessa rotina de gravação, é praticamente uma gravação por semana. A gravação varia muito, dependendo do convidado, o papo rola solto, assim, se deixar, dependendo do convidado, vai embora mesmo, como a Emicida, que teve quase 3 horas, o Lula, que foi também gigante, enfim. Então, depende muito. Aí, assim, só até por curiosidade, a gente grava geralmente às quintas-feiras à noite, por volta das 5, mais ou menos, é o horário, num estúdio que a gente tem lá na região de Pinheiros, Vila Madalena. De fato, temos várias equipes, assim, tem muita gente na equipe, fotógrafo, às vezes filmmaker, né? No caso da Angela Davis, que foi um episódio por vídeo, então teve uma equipe maior. Que mais? Aí você perguntou de como que a gente chega no, na pauta, né? Então a gente se reúne com o Brau, eu e Semaiá, geralmente somos só nós duas, às vezes o Caire Jorge, que é o filho dele, empresário dele também, para pensar nos nomes. E aí é muito do momento do Brau, né? Então, no começo, como vocês podem observar, a gente focava só em pessoas, né? Então tinha um convidado e aí o papo seguia muito pela história de vida da pessoa e entrava em algum assunto específico. Na última temporada, o Brau começou a mudar um pouco isso, e aí teve uma vontade dele de falar assim: eu quero falar sobre pautas específicas. E aí a gente falou, por exemplo, sobre cannabis, a gente falou agora sobre os quilombolas.
Sim.
Teve um episódio especial sobre alimentação também, acho que uma curiosidade para deixar para vocês. O de cannabis foi um dos mais compartilhados, né? Então já mostra que o feeling dele estava certo de não falar só com pessoas. Ele quis mudar um pouco isso, ele: não, chega, não quero falar só com pessoas, eu quero falar sobre temas, né? Então quando ele aposta nisso, teve um retorno muito positivo da audiência. E aí, então, a gente decide, né, várias opções, né? Porque aí depois essa bucha passa para a produtora, que aí eu tenho que fazer tenho que fazer os contratos, né? A gente tem que montar o roteiro e tal, tudo. E nem sempre é fácil, é bem difícil, né? Eu diria, esses bastidores. Então, eu tenho que ter várias opções, porque se uma opção cair, eu já tenho uma outra para ir atrás, né? E aí, com isso, a gente faz os convites, entra em contato, então, com as pessoas que a gente imagina. Tendo aceite, a gente passa aí para a parte de produzir o roteiro. Hoje está bem centrado na Semaiá. Ela é uma jornalista incrível, assim, muito competente, e aí ela mergulha no roteiro mesmo de pesquisa e deixa tudo isso pronto. E aí a gente marca um segundo papo com o Brau, para fazer todo esse download desse material, contar tudo para ele o que a gente descobriu, investigou. Então ele já chega bem preparado, né, no estúdio. A gente ainda faz uma reuniãozinha no estúdio antes de começar. Ou às vezes ele, até curiosidade também, contar uma curiosidade para vocês. Às vezes a gente grava esse roteiro em áudio, porque aí ele vem ouvindo no carro, ele gosta disso. Então ele vem ouvindo no carro o roteiro. E aí ele vai entrando no clima e aí já chega lá preparado, ele gosta, né? A gente foi descobrindo formas de deixar ele cada vez mais à vontade, né? E aí enfim, é mais ou menos assim que acontece. Não sei se eu respondi.
Claro, foi perfeito.
Respondeu sim, muito obrigado.
Obrigada. Bom, acho que você já falou um pouquinho, mas acho que é legal a gente entrar um pouquinho mais nisso, de que forma que vocês lidam com a diversidade de opiniões e perspectivas, porque ali é um debate, né? Tudo bem que a gente consegue, como ouvinte, a gente consegue enxergar que tá todo mundo pensa de uma forma parecida, tem os conceitos meio iguais, mas mesmo assim tem alguns debates bem interessantes, com perspectivas diversas ali, né? Então, como que vocês lidam? Vocês conversam sobre isso com o Brau antes, ou vocês deixam a critério dele ali, a questão do debate, a questão das perguntas mesmo?
Então, quando o podcast ele foi idealizado, e aí até no trailer, né, de abertura das primeiras temporadas, ele fala assim: convidados amados e odiados, vocês decidem, né? E ele fala o seguinte, assim, isso é uma postura dele: eu não quero falar só com pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu. Eu estou aberto a conversar com todos os tipos de pessoas. Acho importante isso, inclusive. Ele, embora, assim, acho que a maioria das pessoas imaginem que ele tenha, claro que ele tem um posicionamento político, tem o pensamento dele, que a gente quer, de conhecimento de todos, mas ele se posiciona muito assim: eu quero ouvir todo mundo, de igual para igual. E de forma muito respeitosa, e que eu acho isso lindo nele, né? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente levou o Holiday, as pessoas, eu acompanho muito o comentário das pessoas nas redes sociais, as pessoas falavam assim: ah, eu esperava que ele fosse amassar o Holiday, falar um monte, tal, tal, tal. E eu acho que tem dois problemas aí, né? Colocar o Brown novamente como um cara violento. Né? Isso já é comum associar esse tipo de imagem violenta a um homem preto periférico, que eu acho que ele também tenta desmistificar isso, tirar esse estigma. E nunca foi a proposta do programa também levar uma pessoa para ser constrangida. O propósito era por que que ele se tornou essa pessoa, né? O que levou ele a ser assim, ter esse tipo de pensamento? Quero entender. E eu acho que não é à toa que ele foi considerado, se não me engano, em 2021, um dos melhores entrevistadores do país. E mesmo sem ser essa profissão dele inicial, né? Ele é cantor, compositor. Mas eu acho que dependendo da pessoa que está na sua frente, ela vai conseguir extrair um tipo de informação que talvez um outro jornalista não vai conseguir, porque geralmente o jornalista tem aquele perfil assim: ah, eu vou querer tirar um furo de reportagem, ou vou colocar uma questão aqui constrangedora, que vai deixar a pessoa meio sem graça e tal. E nunca foi a ideia do Brown, né? E eu acho que ele é uma pessoa que transmite muito esse respeito. Então, as pessoas chegam lá, mesmo com opiniões distintas, respeitando muito aquela pessoa que está ali na frente deles. E aí o papo flui quando elas veem que ele está desarmado, que ele, né, não está ali para constranger ninguém. O papo flui e as pessoas acabam se abrindo muito, né? Algumas nem tanto. Mas existem também aqueles momentos de opinião contraditória. E eu acho que isso é rico. Ele entende isso como um ganho positivo para a sociedade. E acho que um outro ponto para falar também, assim, a gente é muito cobrado assim: ah, mas vieram poucos, tem que trazer mais opiniões contraditórias, né? A gente tem uma lista muito grande, assim, de vontade de pessoas que a gente, de temas que a gente quer abordar, e a gente é muito assediado também por pessoas que se convidam, que pedem para ir. Então, teria que ser assim, um podcast eterno para dar conta de tudo que a gente quer fazer. O que ele fala muito hoje em dia é: meu interesse são pautas, qual que é a pauta mais importante para a sociedade? É isso que eu quero falar. E ele prioriza muito as pessoas idosas. Então, quem são os velhinhos? Aí é com eles que eu quero falar, né? Então, fica mais ou menos nesse sentido, mas como eu disse para vocês, ele gosta muito de ouvir a gente também. O que que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Às vezes a gente recomenda alguns nomes e ele super topa, vai, outros ele baixa no pé e fala: não, é isso. Então é bem equilibrado.
Que bacana.
Não, muito legal. Acho que bem isso que você falou, né? Se mostrar desarmado, eu acho que a gente, como ouvinte, a gente percebe o quanto esse papo, ele não tem ali um. Por mais que a gente saiba que todo mundo acho que acompanha o podcast tem pelo menos uma opinião parecida, a gente vê algumas adversidades e tudo mais, mas a gente vê como o debate ali ele é amplo para ensinar de todas as formas. Então acho que isso é muito rico mesmo. E você comentou um pouco sobre essa questão de feedback dos ouvintes, e aconteceu até que recentemente a gente realizou uma pesquisa, né? A gente foi, realizou um formulário e tudo mais. E a gente acabou tendo acesso a um grupo, a fanpage Mano a Mano, no Instagram, e eles passaram pra gente o link do WhatsApp. Então a gente foi lá, divulgou, a gente vê o quanto a galera é engajada, fala de muitos assuntos, fala sobre o podcast, e a gente acabou percebendo que você também tá nesse grupo,
Tô no grupo.
divulgando. Então isso pra gente foi uma surpresa bem legal,
Mas eu
porque a
acho que
gente
eles não
não.
sabem que eu sou da produção, nem todo mundo, um ou dois ali sabem, a maioria não sabe. Quando eu
Então.
li, falei: a Renata tá aqui, João.
Então,
A maioria não sabe.
e pra gente foi uma surpresa bem legal até entender. Você comentou, né, que você fica vendo os comentários e tudo mais, mas como que isso influencia nos episódios para você de estar tá ali inserida dentro da comunidade mesmo, que tá dialogando sobre, que tá opinando? Como que isso influencia tanto para os próximos episódios, quanto nessa relação mesmo do podcast e o ouvinte? Você também falou sobre. A questão que tem alguns feedbacks agora que aparecem nos episódios, isso pra gente também foi uma surpresa muito boa, porque quando a gente começou esse projeto, essa pesquisa, a gente tinha que entender. A gente acha que o podcast, ele influencia muito o pensamento crítico das pessoas, tá ajudando muito, mas a gente ainda não tinha provas, a gente teria que comprovar.
Como?
E vocês deram de presente isso pra gente já num primeiro momento, das pessoas ali relatando N casos e falando sobre. Então, dito tudo isso, como que é para você, como produtora, e também como uma pessoa que está dentro da equipe, tá dentro dessa comunidade, tipo, bem próxima, e recebendo esse feedback, e como que funciona isso, sabe?
Legal. Acho que é importante dizer, assim, que essa parte de eu estar dentro da comunidade ali no WhatsApp, e até de pesquisar, porque antes de fazer parte da comunidade ali, eu, por curiosidade, olhava os comentários no Twitter. Então, desde a primeira temporada, assim, o meu termômetro era o Twitter. Mas isso, eu acho importante deixar claro que não faz parte do meu escopo de trabalho enquanto produtora executiva. Eu faço isso porque eu sou uma curiosa e porque eu também sou publicitária, né? Eu tenho um mestrado em comportamento do consumidor, então o comportamento das pessoas, a opinião das pessoas, assim, muito me interessa. Eu trabalhei com pesquisas em sites, né? E aí isso faz um pouco parte, assim, do meu perfil profissional. Então, eu estou lá mais de forma proativa mesmo, tanto que, assim, acho que só duas pessoas ali dos administradores sabem que eu trabalho na produção, mas o restante não sabe, né? E aí o meu papel é mais de observador, às vezes o que eu jogo lá, assim, olha, a gente sai um episódio novo, e coloco lá o link. Mas eu não comento nada, assim, eu fico no papel mais de observadora. No Twitter também, eu acompanhava muito, e assim, todo mundo da equipe olha, o Brau olha também comentários do Twitter, no Instagram dele, então ele lê, vê o que as pessoas falam, as críticas, os elogios, normal. Assim, então é uma observação meio que natural, mas que não faz parte do nosso escopo de trabalho. Eu acho que o Brau, no fundo, ele não é influenciado pelo que as pessoas estão falando. Claro que ele se preocupa muito, ele quer saber como é que está o resultado, o que as pessoas estão falando, ele tem muita curiosidade sobre isso. Inclusive, até saiu um último relatório, depois eu vou passar uns dados para vocês, que aí eu acho que isso é público, dos países que estão ouvindo o Mano a Mano. Então saiu, por exemplo, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Noruega, sabe? A gente ficou super impressionado, né, com esses dados da última temporada. Então, assim, ele quer saber, mas ele não é influenciado por isso, sabe? O Brau é um cara muito intuitivo, muito sábio, e aí ele não é... Eu acho que, assim, poderia dizer que ele não segue moda, sabe? Tá todo mundo falando de uma coisa, ele não tá nem aí. Aí, tipo, por exemplo, mas vamos falar de uma pauta que, por exemplo, agora no Spotify Festival, né, de podcast, né, era uma festa, digamos assim, primeiro episódio, primeiro programa com plateia, 600 pessoas e tal, todos os outros podcasts falando de temas, entre aspas, mais leves, para cima, autoastral, e ele falou, não quero saber, ele poderia ter levado, algum artista da música e tal, 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 ele falou, não, eu vou aproveitar esse momento para falar de uma pauta muito importante que mexeu comigo, que foi a morte da mãe Bernadette. Então, ele não está preocupado com se vai agradar ou se vai agradar. Ele faz o que ele acha importante, né? Eu acho isso lindo, né? Acho isso sensacional.
Incrível mesmo. Eu escutei, estava ouvindo hoje, porque a gente está meio nessa correria de TCC, né? Consegui ouvir hoje, ainda não terminei, mas muito emocionante esse episódio.
É lindo, né?
Nossa, me arrepiei em vários momentos, me emocionei. Está bem, bem bacana mesmo. Muito importante o tema.
Muito, muito importante.
Aqui, na sua opinião, qual foi o episódio mais impactante do Mano a Mano até agora, assim?
Eita, essa pergunta é difícil. Quando eu li o roteiro de vocês, eu fiquei pensando, gente, que pergunta difícil. Porque tem vários, mas eu acho que se eu for selecionar um que eu mais gosto e que eu acho que vai ficar para a história, assim, é o da Sueli Carneiro.
Uau, bem impactante mesmo.
Eu acho que é uma aula, assim, que a gente sempre volta para ouvir e aprende alguma coisa.
Sim.
Então é muito impactante. Eu gosto muito do Holiday também.
Uhum.
É um controverso, né? Mas eu acho importante. Aquela conversa foi importante.
Com certeza, todas são. O meu preferido é de Jamila Ribeiro, acho que eu já escutei umas 4, 5 vezes, não sei. Sempre que eu tô, acabou a temporada, não tem nenhum para ouvir, eu volto, escuto de novo, porque, olha, aquilo ali é uma aula.
É uma aula.
Todos são.
E você, Ju? Agora eu fiquei curiosa, qual que você gostou mais?
Sueli Carneiro também.
Eu falo
para Camila isso sempre, mas eu acho que é o episódio que mais trouxe um impacto para mim. Eu falo para ela que, tipo, modo de dizer, mas é tipo porrada atrás de porrada. Eu sinto que, tipo, cada tema que ela toca, eu não sei explicar, mas é tanto a didática, como ela fala sobre tudo, como que é mostrado pra gente, eu acho que é extremamente rico. É extremamente rico para quem tá ouvindo em N motivos, em N momentos. E quando a gente vai linkando com os outros temas que a gente vai vendo no episódio, ele parece ser, para mim, um dos episódios, assim, chave, sabe? Um dos episódios que mais traduz o que é o podcast. E isso vale muito. Tem outros episódios que eu gosto muito também, mas sempre quando a gente fala sobre o podcast, acho que é até um ponto importante, a gente acaba falando muito sobre o podcast o tempo todo, e o trabalho, ele também instiga isso pra gente. E sempre quando eu falava, você conhece esse podcast, pra alguém que não conhecia, o da Sueli Carneiro era sempre o primeiro que eu falava, tá, você tem que ouvir esse episódio.
Uau.
Porque você vai ouvir ele e você vai entender sobre tudo que se trata. E daí eu sempre vou falando, tipo, quais temas você se... Tipo, desses temas aqui, quais você gosta mais? Tipo, o que você gostaria? E daí a gente vai direcionando, né? Mas o da Sueli Carneiro, pra mim, também é excepcional.
É excepcional. A gente, no estúdio, todo mundo ficou, assim, em choque.
Nossa, eu imagino.
Uma aula.
Eu lembro da reação da Semaiá nesse, que ela também, ela tava muito, meu Deus, a Sueli Carneiro.
O Brau também, né, ele ficou muito chocado, porque ele tomou várias ali, né, no bom sentido, mas foi muito, foi muito bom.
Eu queria entender, na sua visão, o que você vê no futuro dos podcasts em si? A gente sabe que o podcast Mano a Mano, ele... Não diria que ele é um podcast que sai da curva, mas, tipo, dentre os podcasts populares, eu acho que ele é bem único. E eu queria entender, você como produtora e também, às vezes, até como ouvinte, o que você vê pro futuro, sabe? O que você acha que isso vai... Como que você acha que isso impacta na sociedade e vai continuar impactando? E também pro futuro do mercado de podcasts.
Eu acho que é um mercado ainda muito promissor, que tá crescendo muito. Mas não falando só de podcast, mas de produção de conteúdo como um todo, né? Eu vejo muita gente fazendo muita coisa, colocando na rua e tentando roubar a atenção da audiência, que é o bem mais precioso. Então, às vezes, a gente fica até recebendo informação demais de todos os lados, né, enquanto audiência, e deixa a gente até sobrecarregado. Como fazer a seleção do que a gente realmente... do que vai agregar, do que vai fazer a gente bem, né? Então, tem vários perfis de públicos, assim. Então, tem gente que prefere consumir mais humor, papos mais voltado para negócios. E aí, quando a gente vai ver o ranking, né, dos top podcasts, você vê, por exemplo, eu acho muito curioso, né? Assim, bem perfil do brasileiro, essa questão da religião. Aquele café, acho que chama Café com Crê em Deus Pai, uma coisa assim, fica ali no topo da lista do ranking do Spotify, se você entrar lá. Então, quer dizer que as pessoas escutam muito isso. É bem um perfil do brasileiro religioso, né? E aí vem os outros, né? Café da Manhã, O Assunto, do Globo. Uma coisa que está muito em alta agora é esses de histórias de crime. Então, a Globo Produções está investindo muito nessa parte também. Tem os mais leves, um milkshake chamado Wanda, entre outros aí também, que a galera gosta bastante. E tem o Mano a Mano, que esse ano ele ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar está o Podpá. Mas olha só, o Podpá, ele é diário, ele é em vídeo, né, para um público mais jovem e tal. E aí vem o Mano a Mano, que é por temporada, 16 episódios por temporada, só em áudio. Então, eu costumo dizer assim, eu acho que a gente está em primeiro também, porque assim,
sim,
competir com um podcast como pode impactar aí todo dia na rua, né, e ainda está em segundo lugar, cara, eu acho que e é um público, o público do Mano a Mano, ele é muito doido, porque é desde as pessoas mais jovens, as pessoas mais velhas, classes sociais todas, regiões do Brasil, outros países todos. Então, ele consegue chegar em públicos muito diferentes, né? Audiências muito diferentes. Agora, como profissional de marketing, né, produtora, O que eu acho é que, assim, o que diferencia, porque pode ter... Cara, eu comecei a fazer podcast lá em meados de 2017. Eu já tive o meu podcast, que durou 4 anos, chamava Meteora, com a Cris Guterres, que hoje é apresentadora na TV Cultura. E lá na ocasião, tinha pouquíssimos podcasts feitos por pessoas negras, por isso que a gente decidiu fazer o nosso. Eu lembro de 2 na época, né? Na época, eu lembro de dados assim, tinha cerca de 2.000 podcasts, hoje tem mais de 2 milhões. Sabe? Então,
Uau. É
muita diferença, mas... Novamente, assim, eu acho que não é quantidade, é qualidade, e é um mercado que você tem que ser, e aí não só podcast, produção de conteúdo de um modo geral, trazer verdade, autenticidade, as pessoas estão cansadas de ver um monte de conteúdo que um fica copiando o outro, não traz verdade, é muito superficial, muito raso, as pessoas estão cansadas disso, acho que elas procuram coisas diferentes, né? Então eu acho que tem espaço para crescer, sempre tem, né? Não tem limite para a criatividade, mas se as pessoas pararem de se comparar tanto e se permitirem explorar universos diferentes, assim, eu apostaria nisso, sabe?
Que bacana. Então, ano que vem tem temporada nova aí pra gente. Tem?
Eu não posso falar.
Mas eu espero que sim.
Eu também espero que sim. Eu torço para que sim. Mas a gente ainda não tem informações. Fiquem ligados.
Pode deixar. Bom, ali no começo da entrevista você falou um pouquinho sobre a Semaiá. Uhum. Acho que é muito legal, a gente como ouvinte consegue perceber as pautas sobre feminismo negro, sobre representatividade, lugar de fala. É muito legal a maneira que o Brau trata a Semaiá ali durante as entrevistas, dando total importância para ela, para a opinião dela, para a voz dela. Então, queria entender um pouquinho como que ela entrou nesse projeto, porque sou completamente apaixonada por ela, acompanho em todas as redes sociais, no blog que ela tem. Então, conta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho sobre a Semaiá.
Eu conto. Nossa, fico até emocionada já ouvindo falar dela, porque é isso mesmo, né? A Sema, ela já tem um trabalho muito lindo antes do Mano a Mano, e eu acho importante ressaltar isso. Ela é cofundadora do Nós Mulheres da Periferia, que é uma plataforma de jornalistas negras, né, periféricas, então já vem aí um trabalho brilhante. Então, ela já é jornalista há muito tempo, já fez vários trabalhos, vários. E aí, como que ela entra no Mano a Mano? Quando a gente idealizou o projeto, a gente pensou assim, poxa, o Brau, ele é cantor, compositor, né? Vai ser um cenário novo para ele. Como que a gente faz uma proposta para que ele se sinta mais confortável dentro da estrutura que a gente está imaginando, né? E aí a gente pensou assim, pô, vamos colocar então uma jornalista do lado só para dar um apoio, ajudar no roteiro, assim, mas ela teria uma participação muito pontual, sabe? Só de dados, assim... Ah, é, X% da população, aconteceu isso, tal, beleza. E uma coisa que a gente também pensou no início, assim, será que não vale a pena ter uma rotatividade? Então, por exemplo, um jornalista negro periférico, a cada 3 episódios, a gente vai mudando, assim, dando oportunidade para outras pessoas e tal. Então, era mais ou menos essa ideia inicial. Eu fui fazer a pesquisa e... Fiquei pensando em nomes, eu já conheci um pouco esse trabalho da Semaiá, novamente, esse perfil mais curioso de pesquisa, né? Uhum. Eu tinha assistido umas reportagens que ela tinha feito em Nova York, ela passou um tempo em Nova York, e eu vi no YouTube algumas reportagens dela, acompanhei alguns textos dela, esse trabalho no Nós, falei, nossa, aí eu acho que é muita intuição conta aí também, né? Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito bastante. Uhum. Eu pensei, caramba, acho que pode ser bacana essa profissional, a gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente tinha amigos em comum, e aí eu entrei em contato com ela, fiz o convite, assim, resumindo bastante a história, ela ficou super feliz, ela falou, poxa, né, vamos, e tal, expliquei mais ou menos qualquer ideia, só que ela deu um match muito certo com o Brau, assim, foi perfeito, e ela se tornou o braço direito e esquerdo dele mesmo, né, e acho que quando você cria uma sintonia profissional, um time que dá certo, um time que tá ganhando, não, nem ele ia querer mexer, sabe, na estrutura, e assim, até você criar um vínculo mesmo, acho que com ele, né, ali com o host, demora, então você ia criar um vínculo, aí já muda a pessoa, aí vem, isso poderia inclusive, ao meu ver, atrapalhar a dinâmica dos próximos episódios, né, porque eu acho que a relação deles, assim, só foi melhorando, a participação dela só foi melhorando, as contribuições dela, então ela foi ganhando mais visibilidade, inclusive, né, e realmente, ele... ele fala assim, a Semaiá é minha camisa 10, assim, não tem como, sabe? Não existe mais isso. E ele é muito generoso mesmo em ceder o espaço, enfim, acho que é uma dupla incrível. E aí a Sema foi ficando e só enriquecendo cada vez mais. Eu acho que assim, ninguém mais consegue imaginar um Mano a Mano sem Semaiá, né?
Exato, é muito visível para a gente que escuta o podcast, a sintonia que eles têm é absurda, muito bacana mesmo.
É lindo.
Até para finalizar, a gente, acho que falo por mim, pela Camila, que a gente agradece imensamente a oportunidade de falar com você, de entender muito do podcast. A gente é realmente muito fã do podcast, e eu acho que a gente se tornou muito fã desse trabalho que a gente está fazendo. Desde o início, a gente viu isso como um trabalho que a gente se admiraria durante a nossa vida, sabe? Então, é algo muito legal, é algo que às vezes a gente escuta outras pessoas falar pra gente, então isso pra gente é muito rico. E eu vejo muito como existia um trabalho antes dessa entrevista e agora existe outro trabalho depois dessa entrevista, porque acredito que nos ajuda muito, nos ajuda imensamente, e a tua participação acho que é fundamental para a gente encerrar ele com chave de ouro. Eu queria também dar esse espaço até, porque a gente fala muito, muito rápido sobre o podcast, eu sei que a gente prometeu no e-mail 15 minutos e a gente acabou passando, peço desculpa por isso. Imagina. Mas eu queria também abrir esse espaço para caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso trabalho, sobre, enfim, qualquer dúvida que você tiver, e também falar que a gente se dispõe, a gente conversou sobre isso antes, a te encaminhar, se você tiver interesse depois, tudo que a gente produziu e tudo mais. A gente tá muito orgulhoso do que a gente está produzindo até agora e acho que a gente vai conseguir fazer ainda mais. Então, muito obrigado por tudo e eu deixo esse espaço até para você, caso você tenha alguma dúvida ou alguma coisa, a gente está aqui para responder também.
Gente, eu ia pedir esse trabalho mesmo, quero ver, compartilhem comigo, eu vou compartilhar com o pessoal do Spotify, porque eu acho muito importante eles terem visibilidade, vão ficar super orgulhosos. Vou compartilhar com o Brau também, então pode ter certeza que com a Semaiá, com a equipe, eles vão ficar super lisonjeados, já falo por eles, mas com certeza eles vão ficar super lisonjeados. Do meu lado, estou aqui na torcida por vocês, tenho certeza que será um sucesso. Eu sou publicitária também, então toda a sorte do mundo para vocês nesse mercado de comunicação. Eu sou, enfim, entusiasta, tenho certeza que vocês vão brilhar muito. Espero encontrar com vocês aí no caminho, que agora vocês são meus colegas de trabalho, de profissão. E contem comigo. Obrigada pelo convite, é uma honra sempre.